Organização de Defesa e Proteção do Ambiente mobiliza forças para travar o uso inadequado do plástico descartável em Angola. A EcoAngola, Organização de Defesa e de Apoio de Ações que visam a preservação do ambiente e a promoção do bem-estar social, refere que a situação em Angola é grave, dado que cresce no país o hábito de consumo e uso de plástico. Uma situação com riscos graves para a saúde humana. Érica Tavares é a diretora executiva da EcoAngola e fala do impacto do lixo que se acumulou nas avenidas de Luanda a quando da paralisação das operadoras de recolha de resíduos.
Mas infelizmente também não temos centros de investigação que façam estudos sobre o quanto plástico nós temos no nosso corpo e, portanto, é muito, muito preocupante e provavelmente daqui a alguns anos nós vamos começar a ver um aumento de doenças cancerinas, doenças respiratórias, porque todo esse plástico está a entrar no nosso sistema e nós não sabemos, nós não sentimos até que chega o dia. Primeiro porque a presença de lixo em espaços abertos, em espaços visíveis, acaba por impactar-nos visualmente. Não é uma imagem bonita. Acaba também por facilitar a transmissão de doenças, porque nós vamos ter acúmulos de resíduos, especialmente plásticos, e que fazem com que os animais, como roedores, ratos, insetos, baratas, possam se reproduzir mais facilmente e assim também facilitar estes animais a serem vetores de bactérias, de vírus, que impactam também na nossa saúde diretamente. E é infeliz que nós, nos últimos meses, os impactos do lixo ou da quantidade de resíduos que se foi acumulando nas ruas, e nós não queremos ver isso, certo? De 2020 a 2040, o aumento do plástico nos nossos oceanos irá passar de 11 milhões de toneladas para 29 milhões de toneladas, e com um acúmulo de 600 milhões de toneladas. Este acúmulo significa o plástico que já lá estava, em diversas formas, tanto o plástico que ainda está completo, como também a estimativa de microplásticos, e é exatamente esta quantidade de plástico que nós temos nos nossos oceanos. É assustador. Se nós hoje já vemos tanto plástico nos nossos oceanos, se nós continuarmos com estes hábitos, se nós continuarmos sem estratégias para reduzir e aumentar este consumo responsável da nossa parte, nós vamos deixar um mundo de plástico para as próximas gerações.
Para a administradora não executiva para a área técnica da Agência Nacional de Resíduos, o uso de plásticos deve ser repensado a nível institucional. Maria da Purificação alerta que no âmbito do Plano de Desenvolvimento Nacional, cada setor do executivo deve assumir as suas responsabilidades direcionadas para o alcance dos indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030.
Repensar primeiro a nível institucional, a nível do executivo, repensar cada setor de forma individual naquilo que são as suas responsabilidades no âmbito dos programas do PDN 2018-2022, que estão direcionados ao alcance dos indicadores preconizados com as ODS 2030. É preciso repensar quando se fala de plástico. O próprio setor da construção precisa repensar no modelo habitacional em Angola. Se continuarmos a ter uma prevalência dos mosseques e infraestruturas que não têm água canalizada, nós vamos automaticamente a ter um consumo excessivo de plástico. Porque eu preciso em casa um bidão para ter água na casa de banho, uma bacia para colocar água para o banho, uma jarra para pegar a água, e tudo isso é plástico. Na cozinha, idem. Depois vem os sacos e a garrafa PET, que o consumo é diário e é regular. Então, é preciso repensar também na situação habitacional, e temos acompanhado, o executivo está a se esforçar para o efeito, e creio que Angola também está a ser envolvida no âmbito da Agenda Urbana das Nações Unidas. É preciso também que os outros setores, como a indústria, também repensem. Nós já temos 177 empresas a produzirem plástico. E a garrafa PET, antes o consumo da água mineral nós olhávamos, é para determinada camada social. Hoje todos nós consumimos esta água porque supostamente parece-nos ser a água tratada. e com isto maior o consumo, crescimento demográfico, maior consumo, que é a força motora, maior descarte inadequado, por, em parte, inobservância da legislação existente por parte dos agentes econômicos. É preciso que a indústria repense. Já temos tanto problema com a garrafa PET, e eu vou lançar aqui já um apelo. Nós precisamos de água ensacada. Estamos aqui a falar dos sacos plásticos de uso singular. Angola precisa de água ensacada. O comércio também é preciso repensar através dos agentes econômicos. Elaborem os planos de gestão de resíduos. E quando os planos são certificados pela Agência Nacional de Resíduos, não tomem aquela certificação como uma carta verde para ir poluir o ambiente. Como uma carta verde para pegar os resíduos que a empresa, a loja produz e colocar nos contentores da via pública. Tens um plano de gestão de resíduos, tens um contrato com uma operadora de resíduo, obriga a esta operadora que você paga a recolher os seus resíduos e a dar um destino final. Falando do destino final sobre os plásticos, será o aterro o destino final mais aconselhável? Nós já vimos também, todos aqui sabemos que não. Então, há todo um espaço entre a geração dos resíduos e o destino final. Então, vamos valorizar, vamos reusar, vamos reeducar, vamos sensibilizar, vamos buscar em conjunto medidas para a redução do plástico em Angola.
Cada setor do governo deve repensar a sua participação para a redução do uso de plásticos e minimizar o seu impacto sobre a saúde humana em Angola. Precisam também repensar de forma individual nas suas ações dentro da responsabilidade que sobre si recai e conceber planos de implementação intersetorial, afirmou Maria da Purificação, para quem a implementação dos planos para a redução dos plásticos não deve ser de forma isolada.
Então, cada setor precisa pensar primeiramente de forma individual nas suas ações dentro da responsabilidade que sobre si recai e conceber planos de implementação integrada intersetorial. Porque a implementação não pode ser isolada. Se for isolada, nós não temos resultados. Precisa ser integrada, chamarmos aqui todos os intervenientes do Estado e da sociedade civil para que possamos então alcançar resultados em torno da redução do plástico e olhar e pensar como país qual plástico nós podemos agora eliminar, qual plástico vamos reduzir. Dentro de 5, 10 anos, qual é o resíduo plástico que Angola se propõe eliminar por completo? Se já temos a legislação a aplicar a taxa, então já houve a sensibilização, a indústria já teve tempo de se readaptar, então Angola pode, dentro de 3, 4 anos, dizer sacos plásticos de uso singular, não. Um problema resolvido. Olhar a garrafa PET também e pensar aqui, equacionar ao desenvolvimento dessa indústria e a cada dia mais propostas, até nas outras províncias também, a produzirem água mineral com engarrafada em garrafa PET. Então vamos utilizar também o vidro, vamos ter aqui dois modelos, duas propostas de consumo para o mercado. Porque o problema já existe, sai lá da força motora que aumenta o consumo, o consumo aumenta a pressão sobre os recursos naturais e depois determinada falha no processo de tratamento, a resposta que precisa ser dada, temos resultado que são os impactos ambientais, nós temos uma proliferação de plástico no lugar de plantas e flores.
Maria da Purificação entende, por outro lado, que o problema é genérico e é provocado, sobretudo, pelo aumento de consumo e este, por sua vez, pelo índice demográfico. Tal é o caso da província de Luanda, onde até nas zonas urbanas a gestão de resíduos é deficiente. Para a especialista, até nos bairros considerados como espelho de plásticos, no lugar de plantas e flores.
até naqueles bairros que são considerados espelho da cidade. Vamos falar Luanda, Talatona. Talatona tem plástico no lugar de plantas e flores, atualmente. Quer dizer que a poluição ambiental já existe. E aliada à poluição ambiental, temos os impactos. O dano ao ambiente. E este dano vai se refletir na fauna e também na saúde da população. E já foi aqui dito pela Érica. O plástico, ele se degrada. Sai de macroplástico para microplástico. O peixe consome o microplástico e o microplástico vai voltar à nossa mesa. O problema é grave. E eu confesso que sinto-me intimidada. Angola não é um caso isolado. É um problema que toda a África enfrenta e o mundo enfrenta. E ontem eu estive a ver um relatório de que o Reino Unido está a liderar na geração do plástico e que tem estado a exportar esse plástico para a Turquia. A Turquia também que não está a dar a solução que se esperava. Então, este é um problema de forma geral que foi causado pelo aumento do consumo, as necessidades do consumo da própria humanidade. E está a própria humanidade novamente reunida, sentada a pensar nas soluções.
Em comparação com países africanos que já implementaram a política de redução de plásticos e a proibição do uso de sacos por meio de várias medidas, entre as quais a punitiva, Maria da Purificação sugere a realização de estudos e, posteriormente, de trabalhos árduos de sensibilização da população angolana, já que o uso do saco plástico no país também é uma questão cultural.
Para Angola temos que olhar para questões culturais. No passado a prática era saco de pano. Hoje as pessoas, até as mais instruídas, dizem que o saco de pano, o pão fica rijo, fica duro. Mas se eu tiver uma marmita em casa e mandar a criança ou ir à padaria, vou ao supermercado e compro o pão com este saco, posto em casa, colocar o pão naquela marmita, eu vou ter o pão, vai ficar fofinho, levo por mais dias. Então, vou reduzir o consumo de 7 sacos de plástico durante a semana. O exemplo do Ruanda, o Ruanda aplicou logo a uma norma que proibiu o uso de sacos plásticos. Em Angola, como eu disse, temos 177 empresas a produzirem plástico. 9 das quais em Luanda, sacos plásticos de uso singular. O governo lançou o programa de resgate de valores morais. A nossa proposta de diploma versa sobre a aplicação de uma taxa para dar tempo de sensibilizar a população antes de proibir o saco plástico de uso singular, né? Fazer todo um trabalho primeiramente de sensibilização e permitir também, isso também permite acautelar o investimento privado, porque houve uma política que permitiu essas indústrias de serem criadas e estarem a produzir. Então é preciso agora reverter o processo e dar um tempo para adaptação. Ruanda é um país que depende basicamente da agricultura e o plástico, já vimos aqui, causa a infertilidade dos solos. Teve que tomar logo uma medida rígida logo de início. Então nós estamos a fazer o trabalho. O diploma já foi remetido e considerado no âmbito do pacote legislativo do Ministério, porque a agência tem que fazer o trabalho e remeter ao Ministério. Então estamos à espera. E dentro desse dos sacos plásticos já acoplamos também as embalagens de plástico.
A Ecoangola acredita que a educação ambiental seja uma das soluções para despertar a consciência dos governantes em relação ao impacto do plástico sobre a biodiversidade, ao ambiente e para a saúde.
A Ecoangola acredita que a educação ambiental seja uma das principais soluções iniciais para despertar a consciência ambiental dos cidadãos e tomadores de decisão e que cada um, no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa, na sua escola e até na rua, pode e deve ser responsável nas suas ações, pensando sempre em como estas impactam o ambiente, a sua volta, a biodiversidade e a nossa saúde.
A Unesco se juntou à causa da Ecoangola e já manifestou o total apoio institucional ao projeto Angola Sem Plástico. Alexandre Costa, secretário permanente da Unesco em Angola, encorajou os responsáveis pela implementação do projeto a darem continuidade destas ações nas escolas do país através da consciencialização das crianças e jovens sobre o uso consciente do plástico.
Devemos começar exatamente nos mais jovens para que estes sejam os agentes transformadores daquilo que nós pretendemos para uma Angola sem plástico. Nós em Angola temos escolas associadas, em Luanda temos escolas associadas, temos um número de até 62 escolas associadas em todo o país, sendo que em Luanda temos cerca de 47 escolas associadas, e nós gostaríamos de apresentar isso como uma parte deste desafio, deste enorme desafio. Acreditamos que com atividades extraescolares, em ambiente escolar, para que as crianças também comecem a perceber sobre a necessidade do uso consciente, o uso consciente do plástico, ou então o uso alternativo de outros elementos que possam substituir o plástico para tornarmos então termos um ambiente.
O projeto, que tem como objetivo a implementação de uma campanha de sensibilização sobre o consumo responsável do plástico descartável, particularmente sacos e garrafas, tem um financiamento de 19 mil euros. A embaixadora da Delegação da União Europeia em Angola acredita que está dado um passo importante para a redução do plástico no país e para uma mudança socioambiental, onde a educação é um meio estratégico para se reverter o quadro.
Estamos muito satisfeitos de ter a Eco Angola como parceiro neste projeto piloto de sensibilização ao consumo responsável. A Eco Angola é uma organização não-governamental muito ativa, que tem promovido diversas atividades positivas para despertar a atenção das pessoas, a emergência ambiental e sanitária ligada ao lixo. A Eco Angola consegue mobilizar voluntárias e voluntários em toda Angola, a maior parte jovens, para fazerem parte dessa mudança tão essencial. Contamos muito com esta parceria para criar laços mais estreitos com a sociedade civil e, nomeadamente, com o movimento ambientalista, que somos, enfim, nós todos, que está a crescer em Angola, liderado pela juventude, mas apoiada pelas pessoas um pouco mais velhas como eu. Temos certeza de que a educação é a melhor maneira e a melhor forma de aproximar todos os atores, que sejam os cidadãos, as instituições públicas ou as empresas, e para abrir um diálogo construtivo e propor soluções inovadoras para cidades e países mais saudáveis.
Iniciativas como da Eco Angola devem ser financiadas não apenas pela União Europeia e o Governo, mas também pelo setor empresarial privado. No âmbito da responsabilidade alargada de produtor, é preciso que o setor privado financie esta e outras iniciativas da sociedade civil de defesa e proteção do ambiente, afirmou Maria da Purificação, diretora não executiva para a área técnica da Agência Nacional de Gestão de Resíduos.
É não só a União Europeia que deve financiar as atividades, mas é preciso que o setor empresarial privado também em Angola financie iniciativas como a da Eco Angola e de outras associações de defesa do ambiente no âmbito da responsabilidade alargada do produtor. Alguém coloca aquele produto no mercado para o consumo. Tem uma responsabilidade. Então, a responsabilidade não é só do executivo, o apoio não pode vir só da comunidade internacional acreditada diplomática, do corpo diplomático acreditado em Angola, mas todos nós somos responsáveis. O produtor é responsável, quem autoriza a produção é responsável, quem consome e descarta inadequadamente é responsável.
O projeto Angola Sem Plásticos, que teve início em maio último, encerra em setembro deste ano. Contudo, várias ações estão agendadas no âmbito da sua implementação, entre as quais a realização de concurso de arte, que visa a sensibilização da sociedade civil, do setor privado e das autoridades governamentais quanto aos impactos que o plástico sem tratamento apropriado tem na biodiversidade e na saúde pública, bem como para a promoção de alternativas ao uso do plástico.
Primeiramente, é implementar uma campanha de sensibilização sobre o consumo responsável do plástico. O nosso objetivo específico número um é criar um diálogo entre as partes envolvidas no comércio e consumo de plástico, como nós tivemos, por exemplo, um encontro com os supermercados em Angola, com as autoridades, com o setor privado, com organizações não-governamentais de proteção ambiental, entre outras, e também com o próprio setor académico, para tentarmos fomentar a investigação sobre os impactos do plástico e até, quem sabe, psicologia sobre como nós angolanos consumimos tanto. Durante o mês de julho, nós vamos fazer um concurso de arte sobre reutilização e reciclagem de plástico. Portanto, nós agora no mês de junho vamos também fazer a partilha de quais são os critérios, quem pode participar, o que é que nós vamos fazer. E este concurso tem o objetivo específico de nomearmos, portanto, peças de arte que possam ser feitas com a reciclagem de plástico, mas também a própria sensibilização sobre a reutilização e a reciclagem. Até o mês de setembro, nós vamos estar a fazer também uma campanha digital de sensibilização. Uma vez por semana será feita uma publicação nas páginas da Ecoangola e da Delegação da União Europeia, onde vamos estar, portanto, a mostrar factos, dados, números, alternativas, soluções, a ver se nós conseguimos também fazer esta sensibilização pelo meio digital, um meio que muitos jovens utilizam para a vida social.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Kinshasa Lyongo.